Boa noite. Apaguem as luzes e acendam as velas porque está começando mais um Covil do Terror. Meu nome é Newton Vieira e nós do Covil do Terror preparamos um especial do Dia das Mães para vocês. Esse especial tá cheio de relatos sobrenaturais incríveis, contados pelas nossas mães. Pela minha mãe, a mãe do Germano e a mãe da Grazi. E espero que vocês gostem. E como recompensa também para os nossos apoiadores, alguns relatos não serão publicados nesse episódio e serão enviados lá no nosso grupo do Telegram só para os apoiadores. E se você também quer receber esse tipo de conteúdo extra dos nossos episódios, entra no www.apoia.se/Covil do Terror e lá tem os nossos planos de apoio mensal, onde você pode apoiar e receber as recompensas do nosso podcast. E também quero anunciar que essa semana, na sexta-feira, começa a nossa nova temporada do Covil do Terror. Então aguardem que a nova temporada tá maravilhosa e cheia de filmes incríveis. Junto com a nova temporada do Covil, vai estrear também a nova temporada do Arquivo C e do Contos do Covil, que teve uma repaginada aí nesse quadro. E aguardem que tem muita coisa boa vindo por aí, muita novidade.
Oi pessoal, aqui é o Germano, e nos próximos áudios vocês vão ouvir a minha mãe, Keila, contando algumas histórias. Histórias essas que eu escuto desde que eu era bem pequeno. E nessa primeira história, ela pediu até pra eu colocar um adendo que ela esqueceu de falar enquanto ela tava contando. Que coisa de cristão, né? Que eu era pagão. Então, muito provavelmente, esse foi um dos motivos dessa história ter acontecido com a gente especificamente. Se atentem bem a esse detalhe, porque é uma coisa importante para o desenrolar da história. E é isso, fiquem com as histórias da minha mãe.
Eu vou contar aqui uma história que aconteceu comigo. Foi verídica essa história. Em 94, eu tinha 17 anos, quando eu tive meu primeiro filho. E a gente morava numa casa, numa rua, uma casa de esquina, uma casinha simples. E essa rua era numa esquina que dobrava para ir para um bairro. Para chegar nas casas nesse bairro, era uma estrada de pissarra, tinha ponteão, tinha muita quinta, até, e um percurso assim de uns 5 minutos caminhando sem ter nada, somente mato e pissarra. E aí eu tinha uma criança na época de uns 2, 3 meses. E aí tem aquela história de que criança pagão. Tem a história do lobisomem, né? Pois acreditem, eu vi um lobisomem. Os cachorros, muitos, era noite, era tarde, era mais de meia-noite. Os cachorros estavam fazendo muito barulho. E nesses barulhos, eles faziam assim, uns 20 cachorros. Muita zoada, muita zoada. Aí eu, meu Deus, que será esse monte de cachorro? Na casa que eu tinha uma porta da frente, tinha umas portinholazinhas que tem, tipo assim, tem um ferrolhinho e você baixa e a visão é melhor para quem vai estar no meio da rua. E não foi só eu que vi esse barulho desses cachorros tudo, como minha vizinha da frente também viu. Ficou incomodada com o barulho e foi olhar. Aí, quando eu me aproximei dessa portinholazinha para ver o que estava acontecendo no meio da rua, eu vi assim um monte de cachorro, mas era muito cachorro, tudo arrepiado, latindo, tipo assim, acuando alguém, alguma coisa. E aí, acreditem, eu vi um lobisomem, ou foi isso que eu imaginei, porque era um cachorro peludo, grande, bem grande assim, da estatura de um carneiro, mais ou menos, bem arrupiado, assim, bem mesmo, era como se fosse, assim, uma pessoa, assim, do jeito, do movimento mesmo do lobisomem. E aí, uma pessoa jogou pedra. E quando jogou pedra, essa coisa saiu em disparada para esse bairro, que não tinha casa nem nada. E os cachorros saíram tudo atrás, aquela correria e a zoada acompanhando, acompanhando. Na rua que eu moro, tinha um senhor que ele tinha a história que ele vivia sozinho numa casinha do morro, na última casa da rua, e que ele se transformava em lobisomem. Muitas pessoas não acreditavam, mas quando acontecia esse fenômeno das pessoas verem esses cachorros atrás de outros cachorros e tudo, desse barulho todo na rua, tarde da noite, no outro dia a pessoa sempre estava doente. Era um senhorzinho moreno, baixo, bem calmo, desconfiado, que usava um chapéu de palha, ele gostava de sentar na porta da casa dele. E a gente tinha muito medo dele, porque tinha essa história de que ele virava lobisomem. E nessa noite, que aconteceu isso, no outro dia eu fui sondar e mais um casal de vizinhos também que ouviram, eles foram sondar como era que estava esse senhor no dia seguinte. E aí disse que no dia, ele estava no dia seguinte, né? A gente soube notícia, eu queria ir sondar e ver como era. Aí a gente soube notícia que ele se encontrava no fundo de uma rede, muito machucado. E vomitava muito, porque eu acho que ele comia as porcarias e no outro dia vomitava. No outro dia, como ele. Nessa noite ele pegou muitas pedradas, que tinha aqueles uivos horríveis, uns barulhos muito estranhos. E os cachorros, sabe quando você joga pedra no animal e ele sai disparada correndo e fazendo barulho e um monte de cachorro atrás? Era aquele mesmo barulho. Digamos de uma cachorro, não tem quando as cachorras estão no cio e tem aquela multidão de cachorro ao redor que aonde a cachorra vai indo, os cachorros vão latindo, pois era daquele tipo. E nisso, eu me criei, me casei. Tem um livro que eu até conto a história do lobisomem da Rua dos Tanques. Esse senhor já morreu, claro, há muito tempo, mas eu sou prova viva de que eu vi um lobisomem. Eu vou relatar aqui uma história de uma senhora vizinha da casa da minha mãe. Nós morávamos numa rua de em Esperantina, muita criança, muitos vizinhos antigos. E minha mãe é ribeirinha. Ela mora a uma quadra do rio, né, nas margens do rio. A rua da minha mãe dá direto assim alguns metros. Na mesma rua, na mesma direção, você termina descendo para o rio. E aí tinha uma senhora, era costume dos moradores da rua ir lavar roupa, banhar, como é que eles dão os nomes de ponto. Tinha um ponto, bom, eu tenho uma pedra no ponto que fica perto da ponte. Pedra de lavar roupa era utilizada por uma lavadeira assim. Eu tenho um ponto que fica perto da ponte. Eu tenho um ponto que fica no bebedouro. Eram os locais onde ficava as margens do rio que as pessoas utilizavam, botavam pedras lá e tudo para quem era lavadeira de roupa. E aí tinha uma senhora que morava na rua que eu morava. Nessa época eu era criança, eu tinha uns 10 anos, 10, 11 anos. Eu me lembro que eu gostava muito de brincar de boneca. E aí, minha mãe trabalhava, mas a gente tinha as bonecas e gostava de sentar na calçada com as bonecas na mão e tudo. E essa senhora se chamava Maria José. Ela era uma senhora que ela era meio perturbada. Assim, ela tinha algum problema que precisava de uma medicação para ela viver melhor e não tinha nessa época. Então, ela gostava de, quando eu passava, ela dizia, como é que tá sua neném? E ficava brincando comigo e tudo. E aí, nessas histórias, ela sempre ia para o rio tomar banho, né? Ela ia para o rio, tomava banho e voltava para casa. Ela ia para o rio, tomava banho, então ela ia meio-dia, ela ia à tardinha, quando faltava água, todo mundo descia para esse posto. Era um ponto chamado posto. E aí, ela relatava algumas vezes que sempre que ela ia para esse ponto, dentro das águas, próximo à ponte, tinha muito medidores de água para ver o nível da água. E aí ficava é como se fosse um metro, é metro mesmo, só que feito em placas de ferro, com as mediçõezinhas do nível da água dentro d'água. E eu lembro que tinha algumas lá nesse pedacinho que a gente costumava banhar, e ela dizia que quando ia para lá, sempre tinha uma voz que chamava ela. Aí as pessoas não davam muita trela, primeiro porque não considerava ela uma pessoa normal. Ela vivia assim, sabe, aquela pessoa zen, mais no mundo da lua do que no mundo mesmo normal. Mas eu dava trela pra ela, criança, né, gosta de escutar a conversa. Ela sempre dizia nas rodas que a gente tava, que via uma voz chamando ela quando ela ia pra esse lugar. Aí as pessoas, bacana, ignoravam. Aí um dia ela chegou em casa, meio-dia, dizendo que tinha ido nesse posto e que encontrou uma... Em cima da água, olha só, em cima da água, peças como se fossem pulseiras de ouro, braceletes de ouro, boiando na água, enganchado nesse pau. E a voz chamava ela para ir buscar essas coisas. Mas ela não foi, ela se vestiu nesse dia e voltou para casa. E ela sempre contava, mas as pessoas não davam trela porque ela dizia. Aí ela voltou, sempre ela banhava lá, né? Não, não tinha banheiro, não tinha água encanada, ela tinha que buscar no rio para banhar. E de vir e buscar água no rio para banhar, muitas pessoas terminavam banhando lá mesmo. Aí ela foi à tardinha, umas 5 horas. E ela foi nesse posto de novo e tomou banho. E aí sumiu. Simplesmente sumiu. Sumiu e cadê a fulana? E cadê a fulana? E cadê a fulana? E aí lembraram de ir no rio. Quando chegou no rio, perceberam que as roupas dela estavam nas pedras, né? Ela tirou a roupa para banhar e pronto, aí sumiu. Aí as pessoas, não, ela deve estar afogada, ela morreu afogada. E realmente ela tinha morrido afogada. Aí as pessoas foram se lembrar do que ela dizia. Ela dizia que tinha uma voz que oferecia ouro, ela via o ouro em cima da água. Ela mostrava para as pessoas onde era que o ouro estava em cima da água e que essa voz chamava ela. E aí uma vez ela disse que a voz chamava e ela ia entrando dentro da água, entrando dentro da água, entrando dentro da água, mas voltava. E aí acho que a voz chamou ela dessa vez e ela entrou, até que morreu afogada. Mas eu ainda hoje lembro dela perfeitamente, porque eu era criança. E as crianças, ela tem essa memória ativa para sempre. De um determinado tempo da vida, tudo que acontece você lembra. E eu lembro dessa senhora direitinho, que ela dizia isso e ela terminou morrendo afogada. Depois, nesse posto, ele ficou assim, sendo tido como as pessoas via visões, essas coisas assim. E hoje em dia, quase que não se banham nele, não se banham mais nesse lugar, porque ficou só pedra, tem muito mursum, essas coisas de dentro d'água. Cobra, sucuri, já viram também ao redor das pedras. E por aí vai. Também, depois que essa senhora morreu, tinha outra vizinha da mamãe que também ia banhar lá nesse lugar. E ela sempre dizia que tinha uma mãe d'água. E aí ela contava essa história: olha, tem uma mãe d'água. Eu vejo ela. E aí esse ponto ficou um ponto encantado, que as pessoas viam as coisas. E ela dizia que tinha essa mãe d'água e ela chegou a contar essas histórias pro meu filho, o mesmo filho que foi envolvido em outra história atrás. Ela contava muitas coisas assim e eles adoravam ouvir. E era tão real o que ela falava que ela chegava a se emocionar contando pros meninos. Chorava mesmo. E tem essa senhora minha que também já não vive mais entre nós, que também contava essa história de ver ouro, de ver mãe d'água, nesse mesmo ponto que morreu essa primeira pessoa da história contada. E também a sobrinha dessa primeira pessoa, ela ia banhar e aí ela via essa mãe d'água. Diz que é uma mulher muito bonita nas pedras, que sempre oferecia ouro. Engraçado é que todas as duas ou as três que estão envolvidas, elas sempre viram a mãe d'água e oferecia ouro. Então tem esse mistério.
Oi gente, meu nome é Grazi Araújo. E hoje, nesse especial Dia das Mães, vocês terão a oportunidade de ouvir algumas histórias que a gente pincela e faz referência, que acontece na família da gente, né? Nós três. Então, a minha mãe, ela se chama Érica, e desde que ela era pequena, ela teve muito contato com o sobrenatural também. Acho até que por eu viver imersa nesse mundo com ela, isso me fez ter tanta curiosidade pelo obscuro enquanto eu ia crescendo também e me tornei quem eu sou hoje, né? E sobre as histórias dela, que ela vai contar pra vocês, elas vão desde quando ela era pequena e ia pro interior da minha bisavó com os irmãos dela, e também a ela já adulta, contando um pouco da experiência dela com estrada, que em alguns episódios eu já comentei sobre isso, sobre nossa crença assim das estradas, que a gente tem que pedir permissão antes de entrar, que pode acontecer algumas coisas, e isso foi ela que me ensinou. E foi uma outra pessoa que ensinou a ela. Então esse conhecimento foi passado nas gerações da nossa família. Mas são as histórias que ela é mais famosa, são essas de estrada. E aí eu pedi para ela comentar por cima assim para vocês. Eu espero muito que vocês gostem. Oi gente, meu nome é Érica e eu sou mãe da Graziele. E vou contar para vocês uma das histórias que minha avó nos contava quando ela nos levava para passar férias no interiorzinho que ela nasceu, que é chamado Água Fria. Tem esse nome porque realmente a água de lá, dos riachos, era fria não, gelada. Então, se deu o nome a esse povoadozinho, né, de Água Fria. E lá tinha muitas histórias, né, nós íamos... Eu e meus primos, a gente passava o dia brincando, subindo em árvores, banhando de riacho, ajudando nossa avó. Ela fazia, né, a comida e ia dando afazeres para a gente também fazer. Na parte da tarde, a gente ia brincar, ia se divertir, mas o melhor era quando chegava a noite. Por quê? Porque a gente já sabia que cada um tinha que contar uma história ou o que tinha acontecido durante a estadia lá, né? Que é as férias. E a gente esperava para nossa avó contar as histórias lá do interior, que são ditas histórias de assombrações, né? Que no interior tem muito isso. Então, a gente... fazia toda assim uma cena, né? Porque lá não tinha luz, era a minha avó acendia o lampião, ou quando a gente ia lá para fora, né, da casa, ela acendia a fogueira e fazia todo assim um ritual. Então ela começava a contar, né? Tinha uma das histórias que eu lembro que ela contava pra gente, que era de um coronel muito rico, né? Que ele era um coronel aposentado, né? Já fora de combate, digamos assim. E como ele tinha feito muitos serviços, né? Tinha ido em muitas batalhas, ele tinha muito ouro, muitas moedas de ouro, muitas joias, sabe? Ele tinha uma riqueza incalculável. E tudo isso ele guardava dentro de um baú. Ele tinha os funcionários dele, né? E ele era uma pessoa muito maquiavélica, ele era um homem muito ruim, muito. Tanto é que ninguém quis casar com ele, ele não tinha filhos, porque ele era uma pessoa muito ranzinza, muito mão de vaca. E sempre era ruim para as pessoas que trabalhavam para ele. Então ele tinha muita maldição, né? Porque esses trabalhadores, eles davam todo o suor deles e ele retribuía com patada. Ele não pagava eles, ele pagava era dando terra, dando alimentação. Ele nunca pagava com dinheiro, ele nunca dava dinheiro para esses trabalhadores. Então, e ele era muito ruim para eles, né? Então ele xingava, ele falava que eles faziam tudo errado, né? E assim, quanto mais ele fazia isso, mais ruim ele ia ficando, e ficando só. Então, antes dele morrer, ele deixou um tipo um mapa para todo mundo saber. E pegou esse baú cheio de ouro, cheio de riqueza, e enterrou. Esse mapa ele deixava para toda pessoa, qualquer pessoa que tivesse acesso, que quisesse ir desenterrar esse ouro, esse baú de ouro, tinha acesso. Só que, como ele era muito ruim e diziam que ele tinha pacto lá com o Coisa Ruim, né? O Homem das Costas Oca, aliás, o outro lá, né? O lá de baixo, né? O Homem da Mão Furada, pois é. Então, o Cramulhão, né? O cão mesmo. É, esse nome aí que todo mundo dá, né? Então, assim, então ele era cheio de maldição. Fora que disse que ele era muito ruim, que nos combates ele matava por prazer, né? E ele fez um pacto que ele queria ser muito rico. Não importava como, mas ele queria ser rico. Então, esse foi... Essa riqueza dele foi adquirida com muita coisa ruim. Então era um dinheiro amaldiçoado, né? Mas, como o ser humano é ambicioso, né? Eles não se importavam. Então, quando o velho morreu, ele deixou esse mapa. E assim, tinha os corajosos, né? E tinha também os medrosos. Que essa história... Se falavam, se contavam, né? Então, assim, toda pessoa que ia para desenterrar esse tesouro, primeiro tinha que entrar na casa, que diz que era mal assombrada. Já para você entrar na casa, para ter acesso a esse mapa, já era uma coragem muito grande, porque até você chegar no mapa, você já via muita coisa. Essa era a primeira etapa. A segunda etapa, quando você passava dessa, aí você ia para desenterrar o baú. Ok, você ia para desenterrar o baú, chegava lá no local. O que que acontecia? Você desenterrava. Nisso que você estava desenterrando, você escutava muita coisa. Você escutava criança chorar. Você escutava gente chamando o teu nome. Você escutava corrente rastejando. Você escutava porta batendo. Que esse baú era enterrado embaixo de uma mangueira, que era no quintal da casa desse coronel. Ok, quando você conseguia chegar até o baú, desenterrá-lo e puxar para pegar e ir embora, ainda tinha mais outra coisa. Você não podia olhar para trás. Porque se assim você fizesse, ali você viu coisas que ninguém nunca contou o que via. Porque todas as pessoas, todos os corajosos que assim conseguiram chegar até a última etapa, não ficaram vivos para contar. E os que ficaram enlouqueceram. Então a gente nunca sabe o que foi que realmente eles viram. Mas que eles viram uma coisa muito feia, com certeza sim. Porque para levar à loucura, ou então para a pessoa se encantar, né? Acho que eram coisas horrendas, coisas muito, 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 muito feias. Que eu não tenho nem coragem de pensar no que eles viam. E assim, era uma das histórias que minha avó nos contava, né? Como tem outras também que ela falava e que a gente já ficava morrendo de medo, se cobrindo, se abraçando, porque realmente a imaginação da gente ia além. Bom, eu gosto muito de viajar e prefiro viajar à noite, porque é mais tranquilo, o fluxo de carretas é menor. Então assim, mas como todo mundo sabe, a noite tem seus mistérios. Então assim, quando eu não sabia, eu pegava estrada normal, né? Ia, entrava em uma BR e não tinha nenhuma preocupação, não fazia nenhum pedido. Então assim, eu via, já vi muita coisa, como a gente sabe que existem os acidentes de trânsito com vítimas fatais. E assim, muitas vezes eu aqui na BR dirigindo, né, e avistava uma família, pai, mãe, e já vi com criança, né, 2 filhos, 3 filhos, pedindo carona. Mas eu nunca paro, pra dar carona, né? Então, quando eu cruzava, que eu olhava no retrovisor, eu não via mais ninguém. Outras vezes, eu já vi também tocha de fogo, né? Aquele clarão. E quando eu ia chegando mais perto, mais forte ficava. E eu lembro que uma das vezes eu vi uma moça, uma mulher no caso, né? Vi uma mulher muito, muito bela, muito bonita, só parada, não me pediu carona, mas eu me atentei, né? E quando eu olhava, que eu cruzava, que eu passava por essa tocha, e quando eu olhava no retrovisor, eu não via mais nada. Então, assim, existe. Existe sim. Hoje o que é que eu faço? O que foi que eu aprendi? Eu aprendi com um amigo meu, né? Que além de amigo, tio, pai, e que hoje não tá mais aqui entre a gente. E assim, toda vez quando ele ia viajar, ele rezava, pedia a Deus permissão para que a nossa viagem fosse tranquila, né? E pedia permissão às santas almas benditas que ali sofriam acidentes, né? Que já tinham desencarnado. E ali, assim, eu vim aprender com ele que tudo, para tudo, tem um porquê, né? Então, assim, é como ele dizia para mim, que já viajou muito, né? Então, viu muita coisa também na estrada. E ele aprendeu com uma outra pessoa que a gente fazia esse pedido. Depois que eu aprendi, eu sempre viajo. E quando eu tô saindo da cidade, né? A cidade que eu tô saindo. Ou seja, Teresina, seja Natal, que minha filha mora em Natal. Ou seja, Fortaleza, São Luís, pra onde eu vou. Quando eu tô saindo, eu sempre peço permissão a Deus, que Ele me dê uma boa viagem, tranquila. E também peço, né, as santas almas benditas para que elas me deem permissão para mim viajar tranquila, sem ver nada. Porque realmente eu já vi muita coisa mesmo. Coisas feias, coisas normais, assim como eu relatei para vocês, né, de família, como uma mulher bela, mas também já vi muita coisa feia, já vi muita marmota. Então, assim, O que que acontece? Eu ficava com muito medo, claro, né? Mas aí passava e ia embora. Então eu aprendi isso, né? Com esse meu tio. E então nunca mais eu viajei e assim, e não tive nenhuma dessas surpresas, porque às vezes eles te pregam sustos, sabe? Eu já vi pessoas passando na frente do meu carro, mas é homem, né? Quando eu vejo assim, assustando, entendeu? Então, assim, foram coisas que aconteceram comigo, né? Fatos realmente reais. E que hoje eu não acontece mais porque eu tomo essa precaução, né? Eu peço com licença, e assim eu sempre fiz viagens tranquilas. E também não foi só coisas ruins, assim, ruins que eu digo assim, não foi só medos que eu passei. Eu também já fui avisada, né? Eu voltando de Natal, né? Eu vim pela estrada de Recife, Teresina, e eu vi uma, como se tivesse, como se fosse acontecer um acidente comigo. Só na volta só tava vindo eu, o meu filho, né, o Carlos Eduardo, e a Yasmin. Eles eram menores. E aí eu fui avisada. Como que eu fui avisada? Eu vinha uma certa velocidade e por uma fração de segundo eu vi umas novilhas, né? Umas novilhas bem branquinhas. Então eu vi aquilo ali e eu tomei aquele susto e eu diminuí, né? No que eu diminuí, mais na frente tinha um acidente, tinha acontecido um acidente. E se eu viesse na velocidade que eu estava, talvez eu pudesse também ter sofrido um acidente, né? E o carro que estava ultrapassando, né, e ficou na minha frente, ele perdeu o controle e entrou de mata dentro e bateu assim numa árvore. É claro que eu fiquei muito assustada e como só vinha eu e meus filhos, eu não parei. Quando chegou na polícia rodoviária, né, na próxima polícia rodoviária, eu informei que tinha o que tinha acontecido. Então eu segui viagem. Então assim, tem deles que te pregam susto, mas também tem deles que te salvam. E já aconteceu várias e várias e várias vezes comigo. Eles já me salvaram de muito, muito, muito acidente. E eu sou muito grata, porque quem se apega com as santas almas benditas, elas nunca te abandonam.
Então, gente, esse relato que a minha mãe vem trazer nesse episódio, ela me contou quando eu era mais novo. E eu pedi pra ela contar pra vocês aqui no podcast, porque eu adoro esse relato. Ela presenciou esse relato, né? Foi algo que aconteceu com a minha avó. E espero que vocês gostem.
Eu tinha um tio que eles foram morar em Bacabal. Ele e a esposa, e com dois filhos. Eles eram muito pequenos, eles eram pequenininhos quando eles foram para lá. Chegando lá, eles não se deram bem com o clima do Maranhão e também a dificuldade de lá. Aí ele adoeceu, aí ele faleceu. Aí logo a mãe dos meninos também faleceu. Meu irmão morava lá, aí pegou eles e botaram dentro de, morando lá, ele era recém-casado, e levaram os meninos para lá. Aí eles ficaram sustentando eles um ano mais ou menos assim. Aí minha mãe, quando ele morreu, minha mãe sentiu um peso, como é que ele tivesse descansado no quadrinho dela, na cintura, um peso muito grande. Aí eles viviam mais ou menos lá bem, né? Mas aí com esse peso, aí quando foi um dia, ela ia para Vazante, que tinha tinha feijão, tinha essas coisas, essas verduras. Aí quando ela chegou no caminho, ela não, já estava com muito tempo, assim, uns 3 meses, que ela tinha esse peso. E ela era fazendeira de renda, ela sentava e não aguentava mais sentar, porque viu, tinha uma pessoa descansada, tipo assim, um menino descansado, uma criança descansada. Aí um dia ela foi para vazante, aí ela encontrou, ela viu uma voz numa moita, dizendo assim, vai buscar meus meninos. Aí ela ficou com medo, quando chegou em casa, foi contando essa história, né? Ela disse, eita, pois é, o meu sobrinho. Aí ela chamou o irmão da mãe dos meninos, aí foram pro Maranhão, que era o Bacabal. Aí chegando lá, ela trouxe os meninos, quando ela chegou em casa, aí que trouxe os meninos, aí a doença desapareceu. Aí ele foi criar eles. Adotou esses 2 meninos e criaram eles. E já são tudo de idade e tudo feliz. E ela já faleceu, mas bem, ficou boa de se ver. Era meu irmão que estava na minha cintura. Era um sinal que ele que era afim de ir pegar eles, as crianças.
E como a minha mãe só tem esse relato, que é o relato mais simbólico, mais significativo, assim, espiritualmente, para colocar aqui, eu também vim trazer um relato meu com uma experiência com ela, com a minha mãe. Ela não gosta de falar muito sobre essa questão da espiritualidade dela, né? Mas a minha mãe, ela também tem um certo grau de mediunidade, então eu sempre convivi com ela acordando e contando de sonhos, e pouco tempo depois pessoa morrendo, sonhos que ela teve com pessoas que já morreram, e no outro dia uma pessoa próxima dessa pessoa que morreu falecia, enfim, esse tipo de coisa. Mas minha mãe é benzedeira, se vocês não sabem, eu acho que eu já comentei em algum outro episódio, e eu já tive algumas experiências com ela, e uma das experiências foi bem interessante, que foi de uma amiga da família, que a mãe dela faleceu há muito tempo, e aí ela começou a ter um processo de depressão muito forte, a apresentar esse quadro de depressão. Mas não por conta da morte da mãe, por conta de outras coisas e tal, enfim. E porque foi muito tempo depois da morte da mãe dela, inclusive. E ela era muito próxima da minha mãe. E ela vinha aqui pra minha mãe benzer ela, né? Num desses episódios que ela tava muito debilitada e que ela já tava, inclusive, perdendo a visão, que é outro problema de saúde que começou a se apresentar e tal. A minha mãe chamou ela aqui pra passar um benzimento nela, porque tinha sentido alguma coisa. E aí ela veio aqui, aqui no quintal de casa, geralmente era onde a mãe benzia as pessoas, porque ela disse que não é bom, ela sempre disse que não é bom as pessoas ficarem perto olhando o que tá sendo feito, né? E aí ela foi benzer essa amiga da família no quintal. E eu, como sempre estudei magia e ocultismo, bruxaria, sempre pratiquei, muitas vezes eu auxiliava ela, inclusive pra observar como ela fazia. E aí eu tava ali defumando, né, incensando o ambiente antes dela passar o benzimento. E porque eu sempre fazia isso, eu incensava antes e depois eu ficava ali auxiliando, né. E aí ela foi fazer o processo de benzimento. E durante o processo, durante o benzimento que ela tava passando na pessoa, a mulher começou a chorar e começou a se tremer muito. E a minha mãe começou a intensificar a oração e tal, começou a rezar mais alto e mandando essa pessoa se afastar dela. Eu não lembro exatamente quais foram as palavras, porque faz muito tempo. Eu devia ter uns 20 anos, né? Eu não lembro exatamente quais foram as palavras. Então, tipo, isso já faz uns 7 anos. E aí ela começou a falar pra essa pessoa se afastar, que não tava fazendo bem pra ela, que apesar dela gostar muito da, dela, não era importante, não era interessante ficar perto, porque tava causando muita tristeza, não sei o que, não sei o que. Por fim, quando a mãe acabou, e essa moça retomou a consciência, ela tava agindo como se nada tivesse acontecido. Parece que o episódio não aconteceu, sabe? Como se ela não tivesse tremido e chorado histericamente. E isso foi bem interessante, foi uma experiência muito interessante. E, inclusive, a moça melhorou bastante depois disso. E isso é uma coisa que eu vi muito em terreiros também, né? Essa coisa de espíritos que chamam de espíritos sofredores, enfim, que são entes. Às vezes são entes queridos da pessoa que ficam próximos a ela, mas que estão numa melancolia e numa tristeza muito grande. E que acabam ali junto e deixando a pessoa mais triste, às vezes agravando um quadro que a pessoa já tem predisposição, ou já tem, inclusive, né? Lembrando que eu não estou justificando, não é justificável a questão da depressão com questões espirituais, tá bom? Caso você sinta alguma coisa do tipo, é interessante procurar um psicólogo. Então é isso, gente. Esse foi o nosso especial de Dia das Mães. Espero que vocês tenham gostado. Um feliz Dia das Mães para todas as mães ouvintes do Covil e para todas as mães de vocês também. E nos sigam nas nossas redes sociais, @covildoterror, no Instagram e no Twitter. E vocês podem também apoiar o nosso podcast através do www.apoia.se/covildoterror, tá? Lembrando que tem mais relatos que vão estar lá no grupo dos apoiadores. Então, se vocês quiserem ouvir os relatos que excederam aqui desse episódio, né, os nossos extras desse episódio, nos apoie, entre no grupo do Telegram para ouvir esses relatos e interagir com a gente, tá? E tem outros benefícios também que vocês podem ver lá no site do Apoia-se, tá? Estão listados lá nos planos, tá bom? Então é isso, gente. Sexta-feira tem episódio, o primeiro episódio da nova temporada. Então acendam as luzes e apaguem as velas, e até sexta-feira.